30, né, ou mais, né, é acima do que seria esperado para essa época do ano, na primavera.
No período de 2023 e 2024, o El Niño provocou fortes chuvas no sul do país e seca na região norte. A previsão para este ano é de precipitações acima da média na região sul, ainda no inverno e na primavera, quando o fenômeno deve atingir o pico. A meteorologista Marilene de Lima esclarece que o El Niño sozinho não necessariamente está relacionado a chuvas muito fortes.
O ninho pode estar ali, mas vai da combinação com frentes frias, ventos em altos e médios níveis da atmosfera, transportando umidade até a região. Então, a combinação desses outros sistemas é que acabam provocando aí dias consecutivos de chuva mais intensa, né? Por isso aí, essa necessidade de se ir acompanhando aí a previsão de tempo.
As medições da temperatura da água são atualizadas mensalmente. Se o cenário se confirmar, de acordo com a agência estadunidense, o fenômeno pode se tornar um super El Niño, que ocorre quando as águas ficam pelo menos 2 graus Celsius acima do normal. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
E olha só, gente, as inscrições para o ProUni vão terminar hoje à noite, exatamente às 11 horas e 59 minutos, e o programa oferece 470 mil bolsas em instituições de ensino superior.
Mais detalhes a gente confere agora na reportagem de Osama El Gauri. Terminam nesta sexta-feira, às 11 horas e 59 minutos da noite, no horário de Brasília, as inscrições gratuitas para o ProUni. O programa Universidade para Todos está ofertando mais de 470 mil bolsas de estudo, parciais e integrais, em instituições privadas de ensino superior. A inscrição deve ser feita no portal de acesso único, no site acessounico.mec.gov.br, no campo ProUni. E não é preciso pagar nenhuma taxa, de acordo com o MEC, o Ministério da Educação. Para se inscrever, é necessário ter concluído o ensino médio e participado das edições de 2024 ou de 2025 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Além disso, é preciso ter tirado, no mínimo, 450 pontos na média das 5 provas do exame e não ter zerado a redação. O candidato ainda precisa ter feito todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista em instituição privada, ou pode ter cursado parte desta etapa em escola pública e parte em escola particular. Pessoas com deficiência também podem participar, assim como professores ativos da rede pública de ensino que queiram fazer licenciatura ou pedagogia. De acordo com o MEC, as bolsas integrais são destinadas a candidatos com renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já as bolsas parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, são para aqueles que têm renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. Para professores, não é exigido o limite de renda aplicado aos demais candidatos. O resultado da primeira chamada sai no dia 15 de julho na página do ProUni. Já a segunda chamada vai ser divulgada no dia 5 de agosto. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco o Fala Conquista está de volta.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia.
Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Samara Dias, hoje é sexta-feira e sabe o que muita gente vai fazer à noite?
Sei sim, viu, Guilherme? Porque hoje, dia 10 de julho, é dia da pizza. Então eu tenho certeza que muita gente vai comemorar comendo esse prato tão especial,
pois,
né?
Pois é, muita gente já pediria pizza sem saber sequer que hoje é dia da pizza. Aliás, como a gente tem dia de tudo quanto é coisa aqui no nosso calendário nacional, né? Mas, pois é, você que está ouvindo a gente, hoje é dia da pizza. E a Rádio Nacional, ela tem um programete, que é como a gente chama esses programinhas mais curtos, chamado Viva Maria. E hoje é dia da pizza, esse alimento que está muito presente no nosso dia a dia. A gente conversando hoje aqui na redação a respeito de hoje ser dia da pizza, gente dizendo que comeria pizza todos os dias e tudo mais, e realmente é muito bom. E quando a gente vai, e eu estou falando que a boca vai enchendo d'água, porque eu estou lembrando de pizzas muito gostosas, muito saborosas.
Diversos sabores, né? Na Paraíba, por exemplo, tem pizza sabor bode também, cuscuz, já viu isso?
Bode eu nunca comi, não.
É boa, viu? É boa demais.
Eu tenho quase certeza disso. Porque, assim, eu sou um apreciador de carne de bode, da carne do carneiro também. É, eu particularmente acho muito gostosa, muito saborosa. O bucho, né?
A sim, buchada de bode buchada também. De bode.
Aqui em Conquista, as pessoas têm mais a cultura de comer a buchada de boi, que muita gente chama de livro e tudo mais. Mas, assim, a gente uma buchada de bode. É aquela que, assim, ela vem costurada e dentro tem o sarapatel. E aí a gente come, assim, com arroz,
com pirão, farinha, eita,
o pirão, pimenta, e a boca segue enchendo d'água, assim, e um copo de Coca-Cola junto. Rapaz, é maravilhoso.
E olha que a gente tava falando de pizza, né?
Não é, e olha que a gente tava falando de pizza. Mas tudo bem, hoje é dia da pizza e realmente muita gente vai comemorar. Hoje é aniversário ou conseguiu uma promoção no emprego, comemora comendo pizza e realmente... É muito, muito gostoso, muito gostosa essa prática de sentar com a família e comer pizza. Mas vamos deixar de conversa, vamos ouvir aí o Viva Maria, esse programete, falando do dia da pizza e com informações que eu particularmente não sabia e você a partir de agora vai ficar sabendo também.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que acabou de sair do forno. Tá sentindo o cheirinho bom de massa perfumada e crocante? Mamma mia! Regada a molho de tomate, recheada com a melhor mussarela do pedaço e ainda por cima com folhas de manjericão fresco. Ah, como é difícil resistir a essa delícia que, por sinal, é a comida italiana mais famosa e adorada mundo afora, não é verdade? Viva o Dia Mundial da Pizza! Agora, não é que eu seja estraga prazer, não, mas é importante lembrar que as pizzas são muito gordurosas e, por isso, elas podem sobrecarregar o fígado, que é considerado um dos órgãos mais importantes do corpo humano. E se diante dessa informação você amarelou, está na hora de ouvir a médica hepatologista e professora de gastroenterologia da Universidade de Brasília, UNB, doutora Cíntia Mendes Clemente. Ela vai falar com a gente sobre as hepatites virais, que não por acaso, na paleta de cores da saúde, faz com que esse julho seja amarelo.
A gente conhece as hepatites virais mais comuns, que é a hepatite A, hepatite B e hepatite C, são as mais prevalentes. No norte e nordeste temos a hepatite delta, que é vinculada à hepatite B. E a hepatite E, que também é uma hepatite menos comum, menos prevalente. Quanto às hepatites podem ser prevenidas com vacina, hoje a gente tem as vacinas contra hepatite A e hepatite B, que são, inclusive, fazem parte do calendário vacinal das crianças ao nascerem, e também podem ser dadas as vacinas dos adultos que não tiveram cobertura vacinal ou que, no caso da hepatite B, que a imunidade possa ter caído, a gente pode fazer um reforço na vida adulta.
Pois é, no contexto dessas hepatites virais, sabemos que o grande desafio é deter a hepatite C, que, infelizmente, apesar da meta de ser totalmente eliminada até 2030, ainda faz muitas vítimas.
No caso da hepatite C, a prevenção é uma doença muito vinculada a riscos de contágio direto com o sangue. Não é oficialmente uma doença sexualmente transmissível, não é considerada uma doença transmissível pelo parto. Então, basicamente, pessoas que lidam com riscos de contaminação com sangue. Então, seriam, antigamente havia, antes de 1993, pessoas que tomaram transfusão de sangue. Como a doença não era conhecida, muitas pessoas se contaminaram com hepatite C sem saber ao receberem transfusão de sangue ou hemoderivados. Essa população é o nosso alvo principal de busca. São indivíduos acima de 45 anos de idade que pegaram hepatite C sem saber, porque ao nascimento ou durante uma transfusão sanguínea até por alguma cirurgia, né, pacientes saudáveis e não sabem porque a doença é silenciosa, ela pode ficar assintomática por muitos anos. Hoje, em banco de sangue, a doença é rastreada. Então, não é mais a principal doença por transfusão de sangue. Ainda assim, corre-se riscos. Os pacientes renais crônicos, que fazem hemodiálise por causa da máquina, pacientes que dependem de muito hemoderivados, como os hemofílicos, é população de risco. Os que têm risco pérforo cortante, então antigamente a gente tinha um risco grande, hoje diminuiu bastante em relação a piercing, tatuagem, o drogaditos que compartilham seringas e agulhas, isso também vem diminuindo bastante, e profissionais da área da saúde pelo risco de acidente de punção. Então, se eu como médica, uma pessoa que é uma enfermeira, que punciona um paciente com hepatite e a agulha contaminada fura o dedo dela, eles podem ser contaminados dessa forma. E a preocupação da precaução é porque infelizmente não se descobriu até hoje uma vacina para hepatite C e não tem uma previsão a curto prazo de vacina.
Como é que se faz esse tratamento? Me parece que eles querem pelo menos atingir essa população de 500 mil pessoas que estão convivendo com a doença, mas nem sabe que tem.
A gente acredita que o que a gente tem hoje diagnosticado e em tratamento sejam a ponta de iceberg. Acredita-se que tenha nessa faixa de 300 a 500 mil pessoas com hepatite C, e temos em tratamento menos de 50 mil pessoas, porque essas outras 250 mil nem sabem que existe. Então, hoje, a campanha do Ministério da Saúde, junto à Sociedade Brasileira de Hepatologia, é para divulgar no Julho Amarelo os testes diagnósticos. Vamos testar a população. Todo mundo deve fazer o exame para detectar se tem ou não hepatite C.
E a exemplo das demais viroses, quanto mais cedo detectada, maior a possibilidade de um tratamento eficaz. Não sei, existe cura para hepatite C, por exemplo?
Sim, essa que é a grande demanda. A gente tem cura. Hoje a gente tem medicações fornecidas pela rede pública em que a gente dá 2 comprimidos por dia para o paciente, por 3 meses, garantindo 95% de cura. Então, é um tratamento assim excelente, é um tratamento curto, sem efeito colateral, medicação na forma de comprimido, e a gente tem curado pacientes em qualquer situação, seja porque ele é jovem ou recém-diagnosticado, até pacientes já cirróticos, em fila de transplante ou até já com câncer de fígado, a gente consegue eliminar o vírus da vida dele e não tem contraindicação ao uso da medicação. Então, são medicações que já existem no mercado, já estamos usando aí há 3 anos, com uma resposta excelente. Então, já que temos a cura, nos cabe agora detectar quem são esses pacientes que não sabem que têm hepatite C. Morre-se porque, na verdade, não se tem diagnóstico a tempo. Então, cabe agora fazer diagnóstico.
Aliás, vamos falar desse fígado, né, que é tão sensível, mas, ao mesmo tempo, ele é tão resistente, porque ele se refaz como poucos órgãos do nosso corpo, não é?
Isso, o fígado tem uma capacidade regenerativa. Se a gente contém a inflamação, ele pode repor pelo menos parte da função. As células que estão saudáveis têm uma capacidade não de crescer e ocupar todos os espaços, mas ele dá uma compensada, repondo parte da fibrose que foi gerada aí pela doença.
Foi um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada, doutora Cíntia Clemente. E foi uma aula, viu? Digna dos alunos que cursam lá na UNB a Cátedra de Gastroenterologia. A palavra é grande, comprida, mas olha, vale a pena a gente aprofundar o conhecimento. Muito obrigada.
Obrigada a vocês e conto com vocês na prevenção da hepatite C.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.
Uma da tarde, Samara Dias. Nosso programa de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.
Exatamente, Guilherme. Antes da gente finalizar, só gostaria de deixar um feliz aniversário para minha mãe. Hoje, 10 de julho, também é dia dela. O grande amor da minha vida. Mãinha, Dona Selma, um cheiro bem grande, muita saúde e que Deus abençoe a senhora. Eu queria dizer que a maior honra da minha vida é ser sua filha. Gente, obrigada pela sua companhia. Até segunda-feira.
Um abraço para a mãe de Samara, também conhecida como?
Dona Selma.
Dona Selma, um beijo para a senhora. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe com saúde e paz cada vez mais. Tá certo? Um grande abraço. E o nosso Fala Conquista retorna na próxima segunda-feira, se assim o nosso bom Deus permitir.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga,
bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Mãe, você viu o projeto que está rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
1 e 5.
Não quero mais seu amor. Não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro que você. Não fique triste, não se zangue com tudo que eu vou lhe falar. Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comigo não combina, não adianta nem tentar. Não vejo mais razão nenhuma para continuar.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Tudo em volta.
solidão.
Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância o meu blusão de couro se estragou. Oh, oh, oh. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher, companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde, e bem-vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Cidade, com diploma de sofrer de outra universidade, minha fala nordestina, quero esquecer o francês, e vou viver as coisas novas, que também são boas, o amor, o humor das praças, cheias de pessoas, agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde, e bem-vindo do estado.
estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar.
Rádio Câmara.
Verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Gostamos de você.
novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou um goleiro. Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua casa. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Lindo maravilha, gol, 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 legal.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, zero hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, com Davi Carneiro.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que o governo federal estuda novas restrições às propagandas de bets, como são conhecidas as apostas de cotas fixas. Pela nova norma, o tratamento da atividade deve se aproximar daquele hoje dispensado às bebidas alcoólicas. A discussão acontece no momento de questionamento sobre o padrão das propagandas exibidas durante a Copa do Mundo, que vem gerando debates. Por trás do debate da regulação está a preocupação com um problema reconhecido como transtorno de saúde mental desde a década de 1980, a ludopatia, hoje classificada pela Organização Mundial da Saúde como transtorno do jogo. Estimativas apontam que cerca de 10,8 milhões de pessoas jogam de forma arriscada ou problemática no Brasil. É um levantamento de 2023. Para falar sobre os limites da propaganda de apostas, o Papo de Futuro recebe o consultor legislativo e colunista do programa, Davi Carneiro. Oi, Davi, muito bom dia para você. Davi, as novas exigências, elas valem para publicidade durante os jogos, né? Mas o problema da ludopatia, ele é bem mais amplo do que esses intervalos comerciais. Conta para a gente o que, que é exatamente a ludopatia, né? Vamos começar por aí. E por que, que esse tipo de dependência voltou a ganhar tanto espaço no debate público justamente agora com a Copa do Mundo, né?
Bem, bom dia, Paula. Prazer estar aqui com você. A ludopatia é um nome popularmente conhecido, né, porque já é reconhecido há bastante tempo, como você mesmo falou, né, como um transtorno pela OMS e também pelo CID-10, que ainda é usado aqui no Brasil. E, inclusive, aqui no Brasil tem dois CIDs, né, mas lá o CID que é reconhecido pela OMS, ele tem três grandes características, né. Primeiro, é quando a pessoa ela coloca o jogo acima de outras prioridades na vida, da família, enfim, do trabalho. Em segundo lugar, quando ela vê que aquele comportamento está sendo prejudicial e mesmo assim ela continua jogando. E a outra característica, né, pra, enfim, da pessoa que tem esse transtorno, seria assim, quando você perde o controle, quando você não quer jogar e mesmo assim você vai lá, né, e continua apostando. Então, essas são algumas características centrais ali, né, que a OMS coloca para caracterizar a ludopatia. Mas o que é importante a gente colocar, Paula, é que por trás, assim, ou ao lado, né, dessa caracterização do transtorno, a gente está falando de uma série de agravos de saúde, né, de problemas de saúde que não necessariamente vão ser diagnosticados ou são diagnosticáveis. A gente está falando ali de ansiedade, a gente está falando, né, de conflitos familiares que às vezes envolvem violência intrafamiliar, a gente está falando de depressão, a gente está falando, enfim, do alcoolismo. A gente está falando de um problema muito sério, e aqui é claro que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente aborda esses assuntos, né? Mas assim, existe uma associação, né, entre o transtorno do jogo e a ideação suicida. Então, quem está ouvindo, quem está lendo a gente, né, por favor, procure ajuda, né, se enfrentar um problema como esse. Então, você veja assim, que são várias camadas de um problema e vários níveis também. Uhum. Então não é só a ludopatia diagnosticada, né? Você tem assim outros problemas, né, que perpassam, né, a questão do jogo problemático, né? Por que esse tema, Paula, ganhou aqui tanta repercussão agora nos últimos tempos? A gente tem algumas estimativas que mostram que o número de apostadores durante a Copa do Mundo, ele mais ou menos triplicou, né? Então ele saiu ali de 11,5% para mais de 30% da população brasileira. Então você veja, né, que assim, a emoção do jogo ali somada à publicidade, enfim, né, uma certa naturalização ali das apostas, a questão dos influenciadores na internet, tudo isso vai fazendo com que você crie esse caldo cultural que faz com que as pessoas apostem mais, né? E com isso as preocupações, elas também, né, vão aumentando. Preocupações do lado da sociedade, dos governos, aqui do parlamento, que esse tema está quentíssimo, né? Uhum. A gente já conversou em outro Papo de Futuro aqui com a Ana Raquel sobre isso. Então, veja que assim, é um tema que está aí na roda, né, para a gente discutir.
É, e quando você falou da ludopatia em si, me lembrou muito assim, o caminho de outros vícios, inclusive, né, vícios em drogas, em álcool, enfim, que acompanha a depressão, ansiedade, às vezes ideação suicida. E aí você fala um pouquinho dessa questão aí da Copa do Mundo também, e aí me vieram pensamentos, a euforia dos jogos, as propagandas, acompanha o álcool. Então, com certeza, ajuda, né, pelo menos assim, no imaginário, já dá para entender um pouco por que aumenta tanto. E aí a gente vê que esses números, que já são problemáticos no Brasil, né, a gente viu ali o levantamento, mais de 10 milhões, e tendem a crescer também, acaba gerando pressão no sistema de saúde, problema para mercado de trabalho, outros problemas sociais também. O que, que já existe aí para identificar e tratar também quem sofre, né, da ludopatia?
Bem, hoje o Ministério da Saúde, né, ele divulga duas ações principais, né? Ele tem um guia de orientação para os sistemas, que diz assim o que, que é o transtorno do jogo e como ele deve ser tratado nos sistemas de saúde. É um transtorno que é tratado principalmente nas redes de atenção psicossocial, né, as chamadas RAPs, e ele orienta, né, como é que os estados e municípios vão lidar com isso nas suas redes. É importante a gente falar disso aqui, né, a partir da Câmara dos Deputados, né, porque nem sempre a orientação que se dá, né, a partir do governo federal, ela é implementada. Existem vários níveis de implementação. Então, é muito interessante, né, que os parlamentares nos seus estados, né, lutem pela implementação dessas diretrizes. São diretrizes muito boas, porque elas envolvem, né, um cuidado individualizado, que envolve a família, envolve inclusive um contato com a Defensoria Pública para renegociação de dívida, envolve o cuidado biopsicossocial ali também, junto com a assistência social. Então, assim, as diretrizes são muito boas, né? E o Ministério também, associado a isso, criou um observatório, né, para ver como é que está a situação do jogo no país. É claro, o que a gente tem que cobrar mais, né, do governo federal nesse ponto são os investimentos. É justamente que se invista realmente nessa área, né? Bem, por outro lado, né, a gente tem aqui uma outra política pública que eu acho muito importante, inclusive para informar quem está nos assistindo, Paula, que é a autoexclusão. Hoje, o Ministério da Fazenda, ele já disponibiliza na internet um sistema que você pode ir lá e excluir seu nome do sistema de apostas. Então, você pode ir lá no site gov.br/autoexclusão apostas, tá? Ou seja, você entra com a sua conta Gov, né, entra lá, e você, enfim, marca lá as opções e você está automaticamente excluído desse sistema de apostas, né, das apostas legais, é claro, né? Então, essa é uma ferramenta para quem acha, né, que não está legal o padrão ali, que não está se sentindo bem com aquilo, né? Então, fica a dica para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo agora, né, que já é um mecanismo que está disponível. E também para quem tem um amigo, né, um parente que está nessa situação, né, que assim, é uma dica também que fica, né, que converse com ele para que já se auto-exclua, né, do sistema de apostas, né? Então, essas são algumas políticas públicas que já existem. Tudo isso, no entanto, né, a gente há de convir que ainda é muito pouco, né, para a dimensão do problema. Então, a gente ainda vai precisar dar muitas respostas e o Congresso, ele busca, né, dar essas respostas.
Me leva um pouco para essa próxima pergunta que eu tenho para você. Mas só vamos reforçar aí, então, é gov.br/autoexclusão apostas, né?
Isso.
Vamos, quem puder, quem quiser, entrar lá e já se auto-excluir. Mas é justamente isso, falando especificamente das publicidades, da publicidade das bets. Como é que está esse debate aqui no Congresso Nacional?
Veja, Paula, a gente discutiu com a Ana Raquel aqui, né, algumas semanas, a questão da publicidade, e é uma grande preocupação nessa, assim, há semanas atrás, né, era a questão das publicidades ao vivo na Copa do Mundo, né? Enfim, quando se dava assim, olha, vai ter uma grande oportunidade agora, né, uma chance aqui de você vencer, né, a questão das odds, olha, essa odd tá boa, né, que é as chances, né, de você ganhar. E a gente discutiu isso e pouco tempo depois aqui a gente teve um projeto de lei sobre o tema, a gente teve duas representações ao Poder Executivo, a gente teve representação ao Ministério Público, tudo isso saiu aqui dentro do Congresso Nacional, e pouco tempo depois o Ministério, né, anunciou essas novas regras, aproximando muito assim, a questão assim, da publicidade, né, a questão das bebidas alcoólicas, e também o CONAR, né, que é o órgão aí de autorregulação publicitária, também estabeleceu alguns parâmetros para segurar a publicidade das bets, pelo menos essa publicidade mais agressiva, né, de você dar, associar, odds, né? Associar algum tipo de vantagem ali, né, um palpite, né, sobre se aquilo enfim, é uma boa oportunidade ou não. Mas aqui o Congresso Nacional, quando a gente vai para os PLs que estão aqui, né, a gente tem alguns PLs que querem desde, enfim, acabar com a publicidade totalmente das bets. Né? Existe um movimento Brasil contra as bets aqui de parlamentares de partidos totalmente diversos assim, do campo político partidário. E você tem aquelas que querem assim, restrições mais comedidas, né? Enfim, que associem o jogo, né, a possíveis danos financeiros, que não forneçam bônus, por exemplo, para as primeiras apostas. Né? Uhum. Então, você tem várias gradações aqui no Congresso. O Congresso, eu acho que, nesse sentido, né, como em vários outros, ele é um reflexo das posições que existem na sociedade. Né?
Uhum. E, pensando um pouco já no futuro, né, como é que você vê o futuro dessa discussão sobre o mercado de apostas? Você falou aí dessas várias correntes. Como é que deve se dar essa discussão? Como é que você olha para o futuro aí?
Veja, Paula, se depender de mim, né, assim, uma opinião pessoal aqui, né, como colunista, né, não tem futuro nenhum. Assim, a minha posição pessoal é que assim, a gente não vai retirar nada de bom de jogo de azar, de aposta. Uhum. Né? Então, assim, eu sou contra jogos de azar. Né? Agora, enfim, como a gente está aqui para... Enfim, mostrar para quem está nos ouvindo e quem está nos vendo várias posições na sociedade, né? E hoje 80% dos países eles regulamentam esse tipo de jogos, né? Eu acho que a gente pode falar de um futuro próximo aqui, né? Se a gente for ver a regulamentação, né, lá fora de alguns países aqui próximos da gente, né? Que, enfim, que são conhecidos aí como benchmarks, né, assim, das regulações mais avançadas. A gente pega o caso da Inglaterra, por exemplo. Lá, o apostador ele precisa demonstrar capacidade econômica para fazer determinadas apostas. Uhum. Então, essa, por exemplo, é um futuro próximo ali que a gente pode mirar. Né? A gente não precisa esperar as pessoas se arruinarem financeiramente para o sistema travar, né? Em segundo lugar, a Austrália agora estabeleceu restrições severíssimas em relação à publicidade, né, das bets. Eu acho que o Brasil está caminhando para esse debate, né, porque os danos estão aí. Então, é um outro sistema, né, no qual a gente pode se mirar. Terceiro lugar, a gente tem alguns sistemas, como por exemplo Singapura, Alemanha e Espanha no que diz respeito, né, ao Poder Judiciário, que já admitem, né, a exclusão provocada por terceiros, que é um debate complexo.